13 horas em Portugal e Angola, são nesta altura 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora para as notícias na TV África com Susana Lemos.
Acordo na União Europeia sobre redução de gás nos 27. Em Cabo Verde começa hoje uma campanha de prevenção de aves nas imediações dos aeroportos, mais comboios e mais conforto nas viagens do caminho de ferro de Luanda. A Lufthansa anunciou hoje o cancelamento de mais de 1.000 ligações aéreas, que vai afetar mais de 130 mil passageiros. Voos anulados por causa da greve convocada para amanhã, paralisação dos trabalhadores de terra e aeroportos de veículos de reboque e aeronaves. Os aeroportos de Frankfurt e de Munique são os mais afetados pelos cancelamentos. Em Angola, um grupo de militantes do FNLA, partido da oposição, está detido desde sábado no comando provincial da Polícia de Luanda. Este grupo de 33 pessoas inclui 3 candidatos a deputados à Assembleia Nacional nas eleições gerais de 24 de agosto. As detenções ocorreram na sequência de tumultos provocados por uma caravana de motoqueiros, numa altura em que os militantes do FNLA estavam a ser transportados num caminhão-trailer com música e uniformizados com os trajes do partido. Já é oficial, a União Europeia chegou a acordo quanto à redução do consumo de gás nos 27. Sobre esta matéria, assiste-se agora a um estreitar de relações com a África. Destaque para o papel que a Argélia pode vir a desempenhar, José Gonçalves.
A União Europeia conseguiu oficialmente um acordo entre os Estados-membros para redução do consumo de gás em 15% daqui até à primavera. Isto com o objetivo de reduzir a dependência do gás russo, cujo fornecimento é cada vez mais aleatório e muito submetido a condições políticas. Este facto pode também promover um aumento do relacionamento entre a Europa e a África no domínio energético. O país melhor colocado nesta matéria, em virtude do seu volume de produção e da proximidade com o sul da Europa, é a Argélia, que aliás já fornece bastante gás para a Europa, além do petróleo. A Argélia poderia aumentar, não se sabe exatamente até agora em que proporção, as suas exportações de gás para a Itália e, sobretudo, para a Península Ibérica. Por outro lado, a Argélia tem vindo a levantar a possibilidade de construção no Saara de projetos de energia solar que também seriam exportáveis para a Europa. Enfim, a terceira possibilidade, então, é o aumento das exportações africanas de gás liquefeito. Países em boas condições para isso, além da própria Argélia, seriam a Nigéria e talvez Angola também.
Em questão ao papel que a África pode desempenhar, agora que a União Europeia chegou a acordo quanto à redução do consumo de gás para deixar de ser dependente do gás russo. Em Cabo Verde, uma das viaturas oficiais da comitiva do Primeiro-Ministro sofreu esta noite um aparatoso acidente durante uma deslocação de Ulisses Correia e Silva ao interior de Santiago. Foi quando regressavam de Santa Cruz para a cidade da Praia. A confirmação foi dada esta manhã pelo próprio Primeiro-Ministro numa mensagem na sua conta oficial do Facebook. Estão todos bem? As causas do acidente não foram para já esclarecidas. Programa de Segurança de Voos e Proteção de Vida em Cabo Verde, o Instituto Cabo-Verdiano de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, vai, a partir de hoje, falar com as famílias que vivem perto do Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela. A iniciativa faz parte do programa BirdSafe, Programa de Segurança de Voos e Proteção da Vida, lançado em março. Na altura, lembra Jorge Rodrigues do IPAM, foram registados alguns episódios de colisões de aeronaves com pássaros, pondo em risco as vidas humanas.
Vamos começar mais uma campanha que é identificação de todos os criadores de pombos, também criadores de gado, à volta desse perímetro do aeroporto da Praia, para tentar sensibilizá-los para o perigo que isso representa. Temos alguma identificação em termos de pessoas que fazem, portanto, a criação de pombos e também pessoas que têm, portanto, o seu gado. Podemos até dizer que são pessoas que, em princípio, vivem da criação de gado. Já temos mais ou menos identificação dessas pessoas. Vamos falar com essas pessoas diretamente.
Jorge Rodrigues garante que a campanha que começa hoje não obriga os criadores a desfazerem-se dos animais.
Se considerarmos que são pessoas, por exemplo, essa gente que cria o gado como elemento sustento das suas vidas, é complicado sensibilizá-los no sentido de desfazerem desses animais, mas sensibilizá-los de organizarem uma outra forma de criar esses gados e não deixá-los, portanto, fazer a pastorícia de forma livre e que pode provocar, portanto, algum perigo para a operação da aviação aqui na cidade da Praia.
O responsável do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos garante que a ASA, a empresa de segurança aérea, tem investido em mecanismos técnicos para evitar a presença de aves nas imediações dos aeroportos. Já correm nos carris os novos comboios de passageiros do Caminho de Ferro de Luanda. Com os novos comboios, passa a haver 22 viagens diárias e é possível transportar cerca de 13 mil passageiros.
A introdução desse novo material é uma mais-valia na medida que vai permitir, por cada composição, transportar cerca de 700 passageiros e são composições mais silenciosas, mais confortáveis, mais rápidas, permitem um melhor embarque e desembarque de passageiros, mais rápido também. Isso vai proporcionar a melhoria dos serviços de uma forma geral.
Augusto Osório, diretor de comunicação do Caminho de Ferro de Luanda. O presidente de Moçambique nomeou hoje Hamilton Florencio Alisson, vice-ministro dos Transportes e Comunicações. Alisson vai substituir no cargo Manuela Rebelo. O Serviço Nacional de Migração de Moçambique garante continuar a combater a imigração ilegal. Fulgêncio Seda, diretor da instituição.
No contexto da imigração ilegal, o Sename continua uma instituição firme no combate de todos os aspectos que concorram para que o nosso país entre na onda ou no centro de crime organizado transnacional. A modernização integra-se no processo de desenvolvimento institucional, que já é visível através da operacionalização e flexibilização dos serviços.
Posição assumida durante o lançamento dos 47 anos da criação do Serviço Nacional de Migração. O projeto Resiliência e Afirmação Cultural, uma iniciativa da Associação Cultural Scala, foi ontem lançado em Maputo. Este projeto tem como objetivo recriar e incubar projetos culturais por mulheres em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal. Orfeu de Sá, Lisboa.
É uma iniciativa com claros objetivos em nome do resgate das diversas manifestações culturais que se vão perdendo com o tempo desde a era colonial, explica a ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula.
Visa realizar investigações e recriações contemporâneas, manifestações artísticas que ocorrem durante o processo de libertação colonial nos países africanos de língua oficial portuguesa.
O projeto Resistência e Afirmação Cultural tem a sua razão de ser e enaltece o embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura.
O meu desejo é que não só sejamos capazes de, em conjunto, nos congratularmos por um levantamento sério daquilo que se passou, mas que tenhamos também o engenho e a arte de pegar nesse trabalho e de o pôr ao dispor das gerações futuras.
O cineasta Sol de Carvalho, diretor do projeto, não tem dúvidas da sua importância.
Por isso, essa ideia de resgatar esse processo. Decidimos fazer a proposta que pudesse fazer o resgate dessas manifestações.
O projeto Resistência e Afirmação Cultural vai abarcar, entre outros, mulheres em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, incluindo Portugal, e vai vigorar nos próximos 2 anos e tem o financiamento da União Europeia.
E foi ontem lançado em Maputo. O presidente da África do Sul anunciou medidas a aplicar ao setor energético, medidas que passam ali a montês por investimentos privados e pela utilização da energia solar, tudo a pensar na segurança energética a longo prazo.
Foram recebidas com agrado as medidas propostas por Cyril Ramaphosa, mesmo pelo principal partido da oposição, a Aliança Democrática. Esta formação política considera que o plano do governo deve ser agora implementado de forma transparente e com urgência. Lamenta, no entanto, que seja tardio. No país mais industrializado da África, são recorrentes os cortes de energia. Só este mês de julho custaram milhões de dólares por dia. Durante mais de 2 semanas, os sul-africanos foram forçados a viver até 8 horas por dia sem eletricidade. O presidente Ramaphosa anuncia agora que o governo vai acelerar a aquisição de novas capacidades no quadro das energias renováveis e suprimir a autorização para o limite dos projetos privados de energia elétrica. Ramaphosa insistiu também na necessidade de investimento na energia solar, sendo que 80% da energia na África do Sul deriva ainda do carvão. O chefe de Estado sul-africano precisou que a Eskom, a Companhia Pública de Eletricidade, está a alinhavar um sistema tarifário que permita ao setor privado vender o seu excedente de energia.
Anunciado plano governamental na África do Sul a pensar na segurança energética a longo termo no país. A África do Sul solicitou ontem formalmente aos Emirados Árabes Unidos a extradição de dois irmãos da família Gupta, acusados de corrupção em larga escala no país. Os dois empresários são acusados de lesar a África do Sul com a cumplicidade do ex-presidente Jacob Zuma. Atul e Rajesh Gupta, presos no mês passado no Dubai, eram procurados por fraude e lavagem de dinheiro. O mandado de detenção menciona, por exemplo, um contrato público duvidoso no valor de 1,5 milhões de euros ligado a um estudo de viabilidade agrícola.